Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 82. Madeiros secos. Porque, se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Jesus em Lucas. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens, e o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Desde milênios remotos é o Salvador, o puro por excelência. Que não devemos esperar por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida. Em cada experiência, necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros quando suas frondes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Como tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Comentário sobre a mensagem Madeiros Secos. De vez em quando, diante dos embates da vida, nós ouvimos algumas observações que são descabidas, sobretudo se elas brotam de lábios que estão habituados à pregação, ao estudo dos evangelhos. Porque, na realidade, muitos de nós somos daqueles que, por nos devotarmos a alguma obra assistencial, alguma obra benemérita, porque dispensamos algumas horas da nossa semana ao trabalho em prol do próximo, nós cremos que somos pessoas generosas, pessoas boas e, portanto, somos credoras das benesses divinas. Então, quando o desemprego, por exemplo, bate à nossa porta, muitos de nós clamamos: onde está Deus que não vê esta injustiça? Como pode Deus permitir que isto me aconteça? Afinal de contas, eu não me dedico aos outros? Por que que Deus não cuida de mim? Ou então, quando a morte nos tira do convívio terreno um dos nossos afetos, muitas vezes, entre lágrimas, nós exclamamos: Deus é injusto. Afinal de contas, faço tanto pelos filhos alheios. Por que que Deus não cuidou daquele que eu amo e permitiu que a morte o roubasse de mim? Quando a traição, a calúnia alcançam alguns de nós, em desespero nós gritamos: por que que Deus permite tal injustiça? Então ele não vê que eu estou dando o melhor de mim ao meu semelhante? Nós ainda não aprendemos, em essência, a nos doarmos de forma integral. Nós ainda somos aqueles que realizamos o bem com esforço, mas desejamos ser vistos, aplaudidos, bem-quistos. E aí nós nos esquecemos de que o Mestre Jesus, na sua via dolorosa rumo ao Calvário, quando ele se defrontou com as mulheres de Jerusalém que estavam lamentando a sua morte, ele falou sobre tantas dores a que os homens estariam sujeitos no futuro. E ele disse: porque eis que virá tempo em que se dirá, ditosas as estéreis e os seios que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão os homens a dizer aos montes: cobri-nos, porque se isto se faz no lenho verde, que se fará no seco? O que Jesus quis dizer com isso? A sua advertência é significativa. Ele era o lenho verde, pleno de flores e de frutos, abundante da seiva da paz, mas mesmo assim o conduziram à morte. Mas nós somos o lenho seco, carentes de virtudes, ainda muito incipientes na sabedoria. Nós ainda não adquirimos o colorido do amor, nem o perfume da tranquilidade. Nós apenas nos ensaiamos. Essa imagem utilizada pelo Mestre de Nazaré foi muito significativa, ainda é, porque o lenho seco também tem seus atributos. Veja bem, é com o lenho seco que nós acendemos o fogo para aquecer os ambientes. Com ele as pessoas cozinham o alimento. Também é com o lenho seco, quando é devidamente preparado, que podemos erguer algumas casas, abrigos para seres humanos. Então nós somos o lenho seco, mas nós temos utilidades. Nós servimos. Nós trazemos a herança do inverno das paixões de vidas que já vivemos. Então nós recebemos a reencarnação e com ela a oportunidade de trabalho no bem para a nossa edificação. Mas essa condição não tira a nossa carga de devedores da lei. Então, sendo assim, nós precisamos reformular nossa conduta. Não devemos reclamar das dores que chegam até nós e nem devemos desejar para nós quaisquer privilégios. Se o Mestre, que era puro, recebeu a cruz do martírio unicamente por ensinar o amor, se por nossa vez, que somos seus discípulos, temos uma larga folha de débitos para pagar, o sofrimento que nos alcança é muito justo. É muito correto. Então, em vez de nós lamentarmos, vamos orar ao Senhor para que Ele nos dê forças, para que nós possamos alcançar a palma da vitória e a partir daí sigamos, resolutos, como quem sabe que ao final da jornada Ele estará lá, nos aguardando de braços abertos, nos dizendo: vem, filho querido, trabalhaste na minha vinha, deste o teu suor, pagaste os teus débitos. Entra no reino do meu Pai, que desde muito tempo está preparado para ti. Pensemos nisso com muito carinho, com muito amor, e sirvamos com alegria aos nossos irmãos. Afinal de contas, esta é a lei de amor que foi prescrita pelo Senhor e pelo Mestre de todos nós.